Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estou a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de junho de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, 26 de junho de 2016, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do contributo de Bangão para a cultura popular angolana. Depois vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romano, vamos falar das doenças que são mais previsíveis durante esta estação do frio. Depois vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias deste domingo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. A decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia continua a dominar as atenções, enquanto persiste a incerteza acerca do novo relacionamento do país com os seus vizinhos e o resto do mundo. De visita à Europa, o secretário de Estado americano John Kerry decidiu efetuar contactos não programados em Londres e em Bruxelas. Em Londres, Kerry vai encontrar-se com o seu homólogo britânico, Philip Hammond, e com outras altas entidades oficiais britânicas, no âmbito da manutenção das relações com o principal aliado americano, no momento em que a Grã-Bretanha se afasta da Europa. O presidente americano Barack Obama tinha apelado aos britânicos para que não deixassem a Europa. O relacionamento especial entre os dois países, um conceito avançado pelo antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, tinha permitido aos Estados Unidos manterem uma maior influência na União Europeia através da Grã-Bretanha. Forças do governo iraquiano libertaram totalmente a cidade de Fallujah, depois de uma ofensiva de um mês contra as forças do Estado Islâmico que ocupavam aquela cidade. Apoiadas por bombardeamentos aéreos americanos e por um forte contingente de milícias xiitas, as forças governamentais lutaram afincadamente durante semanas para desalojar os extremistas. A cidade encontra-se, entretanto, praticamente destruída e desconhece para já quantas baixas os combates fizeram de ambos os lados. No Afeganistão, o governo anunciou que as forças de segurança abateram mais de 135 militantes do Estado Islâmico, incluindo alguns comandantes, durante vários dias de ataques aéreos na região fronteiriça com o Paquistão. A mesma fonte acrescentou que 12 soldados governamentais morreram e que outros 18 ficaram feridos naquelas operações. O governador da capital regional, Jalalabad, disse que os confrontos começaram na quinta-feira, quando cerca de 600 militantes do Estado Islâmico, fortemente armados, desencadearam ataques coordenados contra postos de segurança naquela área. Na Somália, um ataque do grupo Al-Shabaab contra um hotel em Mogadishu saldou-se pela morte de 20 pessoas, incluindo um ministro do governo somali. Aquele grupo militante reivindicou o ataque contra o hotel que vitimou o ministro do Meio Ambiente. Entre as vítimas encontram-se também 3 funcionários de uma estação de rádio. A polícia diz que os militantes fizeram explodir um carro junto ao hotel no sábado à tarde, antes de entrar no edifício, fazendo vários reféns. Os espanhóis vão hoje às urnas para novas eleições, depois das últimas legislativas em dezembro passado não terem permitido que nenhum dos partidos obtivesse o apoio necessário no Parlamento para a formação de um governo. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. A emissão vespertina em português, domingo 26 de junho de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem sintonizar em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932 3468698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Desaparecida há pouco mais de um ano, Bangão e a sua obra continuam a ser tema de discussão, porque não se quer perder o legado deste rei do Semba, Pedro Dias.
Os sucessos de Bangão, porque para escutar as músicas de Bangão, que estavam em outros discos parcelares, era obrigado a comprar um disco do Arcas, um disco do Didi, um disco do Cozido. Então eu compilei essas músicas do Chico Viegas, Sumbonzó, o Coame. Quer dizer, fui buscar todas as músicas que eu fiz participações em outros discos, compilei num seu disco e meti 20 músicas inéditas, que faz um disco duplo de 47 músicas.
A voz de Bernardo Jorge Correia Martins, ou simplesmente Bangão, músico angolano falecido há um ano, 17 de maio de 2015, na África do Sul. Na quarta-feira, 18 de maio e sábado 21, a União dos Escritores Angolanos e os amigos e seguidores de Bangão prestaram homenagem à voz de ouro do Semba angolano.
Não vão esquecer.
Não.
Kasoneke neka mukande, ngai popele budi bitwe, cheka lunga peka bishile, ingala sapeyo. Wayo! We mama wangi cho sabu, wangi terela sabu peya kide, kamba jamika yamwe, malanga shalele. Kasoneke neka mukande, ngai popele budi bitwe, cheka lunga peka bishile, ingala sapeya mshini. Wayo, mama, mama, mwenye waye, mwenye ze waya ye, mwenye waye, wangishi zani ubeke, mwenye waye, mwenye ze waya ye, Gabandele me kumulundwe me, mukusote la biori kamba, yoso kingi kulumbuka, imusanga kya kurita. Wayo, mama, mama.
Um ano sem Bangão, não está a ser fácil, é difícil, mas para nós o Bangão não se foi, Bangão está conosco. Por isso é que hoje estamos aqui, mais uma vez, para rendermos homenagem a esta que foi nossa grande figura e continua a ser a nossa figura. Por isso, vamos girindo com todas as dores possíveis, mas Bangão está conosco, não desapareceu, Bangão está vivo. Por isso é que criamos o clube, para então darmos seguimento à obra desta pessoa que foi o que foi.
Mas de que forma é que pretendem dar seguimento? Que projetos é que têm?
Bem, o clube é novo, dentro do projeto são vários, não vamos ainda, é prematuro já adiantarmos alguma coisa, mas o carisma é o caminho mesmo, é aquilo que o Bangão fazia. Então daí nós vamos ter que dar sequência. E porque os amigos, o Clube dos Amigos de Bangão, não é só para ficarmos já a saber, não é só as pessoas do Sambizanga que fazem parte desse clube. Porque nós tivemos a oportunidade de ver quando, na véspera do funeral do Bangão, não era o Sambizanga que estava no funeral, era a Angola inteira. Então todos aqueles que puderem vir fazer parte desse clube, nós estamos abertos também.
Há uma questão que pessoas também perguntam. Família de Bangão, como é que está? Em função de todo este movimento cultural ou associativismo, a família certamente que nunca será colocada de parte.
Não, em momento algum. Isso é crime. é crime. Isso não pode acontecer. E como vê, a família toda do Bangão está aí dentro. Nós não fizemos nada sem contactar a Mana Flipa, a Mamá Flipa, como era chamada carinhosamente no seu esposo, Mamá Flipa. Não pode faltar. Está aí ela aí dentro com os filhos. Então, isso é crime. É crime. Deixar essa família de parte é crime.
Há um projeto de requalificação a nível do Sambizanga também, aqui por essa zona costeira da cidade de Luanda. E falava-se do ex-Largo do Brás, agora Largo do Bangão, e algumas iniciativas também ligadas à governação, o envolvimento também do Ministério da Cultura e instituições culturais. Como é que está esse projeto do Largo do Bangão ou de uma Casa de Cultura Bangão?
Para isso estamos bem adiantados, porque a última mensagem, a última visita que tivemos do nosso camarada primeiro secretário provincial de Luanda, na pessoa do nosso general Higino Carneiro, deixou orientações precisas em que, quando a requalificação se efetivar, tem que haver um Largo de Cultura. Não se pode deixar o Sambizanga vazio. E esta nossa casa que aqui está vai ressurgir novamente na requalificação.
Palavras para todos nós que sentimos, tivemos momentos com o Bangão, momentos de recriação, momentos de trabalho, não é? Principalmente para essas pessoas que estiveram muito próximas. Não digo aquelas que ouvem a música, que gostavam do Bangão e que gostam do Bangão, mas aqueles que tiveram momentos muito próximos do Bangão, que sentimos nós, para todos nós, de incentivo.
Bem, claro, disse muito bem. Estamos órfãos, né? Mas pronto, é aquilo que eu disse. Ele continua a viver entre nós, continua. Em momento algum, se for passar em casa de todos nós, temos uma fotografia do Bangão. Então, tantos mais próximos e os que não tiveram tão próximo, eu até já não sei definir os próximos e os não próximos, porque aquele funeral mostrou-me de que todo mundo estava próximo do Bangão. Pronto, tem os
todo
mais.
Teve uma complicidade.
Sim, teve, porque o funeral falou tudo. Então, pronto, nós somos os mais próximos, porque crescemos juntos, nascemos todos na mesma área e foi uma vida comum. Mas Bangão está com todo mundo.
O amigo de Bangão. Durante a criação do Clube dos Amigos e Seguidores de Bangão, no bairro Sambizanga, Centro Recreativo e Cultural Herme. Nos últimos 10 anos, o artista marcou presença no cenário musical, com a produção em cassete Emoções, o primeiro CD Sembele, até ao álbum Cuidado, e pouco antes da sua morte, o duplo CD Estou de Volta.
Kalaga lumba seleta, chale ni wukumbu mweza ikidi ni mosoto
Calumba Seleta, de Bangão, uma das canções mais tocadas atualmente nas várias rádios de Angola. Segundo Quintino, amigo e então diretor artístico do músico, a música vai constar no álbum póstumo de Bangão, que está a ser produzido por Afonso Quintas. É bem verdade que os homens morrem, mas as suas obras ficam. Bangão é um exemplo. Após um ano de morte, muito em breve será lançado o álbum póstumo, está em fase de criação o Clube de Amigos e Seguidores de Bangão, ainda para 2016, a publicação do livro sobre a vida do artista. Em setembro, os amigos vão promover um concurso musical de intérpretes de Bangão.
De facto, temos que louvar a iniciativa, a dimensão do nosso amigo, daquele que em vida se chamou Bernardo Jorge Correia Bangão, exige de nós, que estamos aqui, este esforço, esta abnegação para que não só o seu nome não seja esquecido, como também a sua obra seja, de fato, imortalizada. Por essa razão, os homens vão, mas as obras ficam. E este reconhecimento que estamos aqui a esboçar, este princípio que estamos a pensar, é de facto o mínimo que nós podemos fazer pela sua alma e pela família do Bangão. Por essa razão, não vamos poupar esforços para podermos ajudar a materializar este projeto, criando assim, com a vossa permissão, o núcleo dos amigos e seguidores de Bangão. Não é uma tarefa fácil, mas também não é difícil. Basta apelar o empenho de todos, o esforço de todos que foram aqui citados, e nós podemos, de facto, fazer coisas bonitas em prol de Bangão. Como disse o Quintino, esta composição desta sala constitui já a Assembleia Constituinte. Significa que nós, a partir de hoje, já não vamos nos reportar ao núcleo. Vamos considerar já o Clube dos Amigos e Seguidores de Bangão. De resto, vamos tornar legal Diário da República, fazer o estatuto interno do clube, enfim, na base da lei das associações. Portanto, acho que para a parte da Assembleia estamos entendidos.
O também músico António Fiel Didi, indicado a presidente da mesa de assembleia do Clube dos Amigos e Seguidores de Bangão.
Olha, as minhas músicas sempre foram músicas moralistas, músicas de moral cívica. Então eu venho chamando atenção à juventude, os adultos e toda a sociedade em si. Estamos num momento de paz. E há necessidade de invertermos as coisas. Há muitas ideias paralelas à religião. É muito fora do comum.
Ideias de
há muita desumanidade. Então tenho chamado a atenção às pessoas para serem mais humanistas. Respeitarem mais o próximo, terem mais amor ao próximo, saberem perdoar. Porque o perdão é a base de tudo. Deus perdoa 7 vezes, nós podemos perdoar mais do que 7.
Muito mais.
Mais do que 7 é isso.
E tu achas que a tua mensagem consegue entrar no ouvido desses camaradas, alguns camaradas que andam por aí perdidos, consegue entrar e ter um impacto forte mesmo?
Pedro,
porque muitas das tuas músicas são cantadas em língua, na própria língua da terra mesmo.
Sim, senhora, sim, senhora.
E muitos dessa malta jovem, né, pá, que mundo ósse que há.
Não, pode não entender, mas ele é transmitido, porque ele vai perguntar quando o outro ficar satisfeito ao ouvir.
Okay.
Ele sempre vai perguntar, falou o quê? Ele vai fazer a transmissão da mensagem. Olha, aqui falou assim. O João foi receber feitiço para dormir mãe dele. Ficou maluco. O João? Ele vai espantar-se. E o Antônio? Não, o Antônio, epa, viu andar entrar um deck na casa ali e rompeu a porta. Acabaram por lhe matar lá dentro.
Tá bem.
Então são situações que ele vai saber que não deve praticar. Cuida.
Ibuikila, sucesso musical de Bangão. Angola rende homenagem ao músico falecido há um ano. A União dos Escritores Angolanos rendeu-lhe homenagem. O bairro Sambizanga está a testemunhar a criação do Clube dos Amigos e Seguidores de Bangão. No próximo mês de setembro vai acontecer o concurso de intérpretes do artista. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp, em que o número que podem marcar é +1 908-652-4584. E agora vamos ficar com música. Neste domingo decidimos-nos pela música americana, uma das sensações do momento, Meghan Trainor, querido futuro marido, Dear Future Husband. Meghan, que anda de momento em concerto e estará aqui na área de Washington em setembro. Dear Future Husband.
Dear Future Husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Take me on a day. I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. 'Cause if you
is bomb bomb what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making apple pies. I never learned a bug, but I can fight a hug. Sing along with me, sing, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady. Even when I'm acting crazy, tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know. Apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Side of the bed. Hey. Open doors for me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. Eu vejo a 60 África as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes do mundo e duas vezes por semana as últimas da campanha eleitoral americana em vídeo. Da América, emissão em português, domingo 26 de junho de 2016. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de junho de 2016. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção este domingo é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com o Capital FM e a Rádio Pijigiti. Na apresentação, como já anunciei, está a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a conversa com a doutora Nídia Romano sobre saúde. A seguir, o Correio do Ouvinte. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. A decisão da Grã-Bretanha de deixar a União Europeia continua a dominar as atenções enquanto persiste a incerteza acerca do novo relacionamento daquele país com os seus vizinhos e com o resto do mundo. De visita à Europa, o secretário de Estado americano John Kerry decidiu efetuar contactos não programados em Londres e em Bruxelas. Em Londres, Kerry vai encontrar-se com o seu homólogo britânico, Philip Hammond, e com outras altas entidades oficiais britânicas no âmbito da manutenção das relações com o principal aliado americano no momento em que a Grã-Bretanha se afasta da Europa. O presidente americano, Barack Obama, tinha apelado aos britânicos para que não deixassem a União Europeia. O relacionamento especial entre os dois países, um conceito avançado pelo antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, tinha permitido aos Estados Unidos manterem uma maior influência na União Europeia através da Grã-Bretanha. A administração Obama reagiu com preocupação a este referendo sobre a saída britânica, conhecido como Brexit, por causa do impacto nas relações com Londres e com a União Europeia. Durante a sua deslocação a Londres, o secretário de Estado John Kerry irá encontrar uma situação política em plena mutação. Depois de perder o referendo, o primeiro-ministro David Cameron anunciou a sua demissão e deixou bem claro que não vai ser ele a negociar as formalidades da saída britânica da União Europeia. Cameron deverá anunciar a constituição de uma equipa encarregada de iniciar as negociações, mas o processo de saída só deverá começar em outubro, quando um novo primeiro-ministro do Partido Conservador de Cameron assumir o poder. Antes das suas deslocações a Londres, John Kerry encontrar-se-á amanhã em Bruxelas com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini. Forças do governo iraquiano libertaram totalmente a cidade de Fallujah, e isso depois de uma ofensiva de um mês contra as forças do Estado Islâmico que ocupavam aquela importante cidade. Apoiadas por bombardeamentos aéreos americanos e por um forte contingente de milícias xiitas, as forças governamentais iraquianas lutaram afincadamente durante várias semanas para desalojar os extremistas. A cidade encontra-se, entretanto, praticamente destruída e desconhece para já quantas baixas os combates fizeram de ambos os lados. No Afeganistão, o governo anunciou que as forças de segurança abateram mais de 135 militantes do Estado Islâmico, incluindo alguns comandantes, durante vários dias de ataques aéreos na região fronteiriça com o Paquistão. A mesma fonte acrescentou que 12 soldados governamentais morreram e 18 outros ficaram feridos durante aquelas operações. O governador da capital regional, Jalalabad, disse que os confrontos começaram na quinta-feira, quando cerca de 600 militantes do Estado Islâmico, fortemente armados, desencadearam ataques coordenados contra postos de segurança situados naquela zona. Na Somália, um ataque do grupo Al-Shabaab contra um hotel em Mogadíscio saudou-se pela morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo um ministro do governo somali. Aquele grupo militante reivindicou o ataque contra o hotel que vitimou o ministro do Meio Ambiente, Buri Hamza. Entre as vítimas encontram-se também 3 funcionários de uma estação de rádio. A polícia afirmou que os militantes fizeram explodir um carro junto ao hotel Naso Ablod no sábado à tarde, antes de entrarem no edifício, fazendo vários reféns. As forças de segurança intervieram e obrigaram os militantes a refugiarem-se no último andar do hotel, onde se deu o confronto final com a polícia. Os espanhóis vão hoje às urnas para novas eleições, depois das últimas legislativas em dezembro passado não terem permitido que nenhum dos partidos obtivesse o apoio necessário no Parlamento para a formação de um novo governo. Os líderes políticos espanhóis tentaram em vão constituir uma coligação capaz de governar, mas todos os esforços saíram gorados. As últimas sondagens indicam que a votação de hoje será semelhante à última, mas analistas políticos dizem que os legisladores espanhóis poderão agora demonstrar mais vontade em chegarem a compromissos. No mês passado, o rei Felipe dissolveu o Parlamento depois de ter passado o prazo legal para a formação de um governo. E por fim, um pequeno apontamento desportivo, continua o Campeonato Europeu de Futebol. Nos jogos de hoje, a França ganhou por 2-1 contra a Irlanda. Neste momento está ainda a decorrer o jogo entre a Alemanha e a Eslováquia. Neste momento a Alemanha está a ganhar por 3-0. O terceiro jogo do dia vai ser a Bélgica-Hungria, que vai disputar-se dentro de cerca de mais uma hora e meia. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
As últimas do mundo em notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 26 de junho de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Ramante. Vamos saber, nesta estação fria, quais são as doenças mais vulgares que se apanham. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramante. Olá, doutora Nídia, como está a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar, com a aproximação da estação fria nas nossas paragens, vamos falar de doenças que são muito próprias de quando o frio começa a fazer-se sentir. Doutora Nídia, que doenças mais comuns, que situações de saúde mais comuns acontecem quando o mercúrio desce nos termómetros?
São várias. Começa por uma IVRS, por exemplo, que é a infecção respiratória das vias superiores, a famosa constipação, a famosa gripe, tem doenças dos pulmões, depois aquilo pode descer para os pulmões e fazer bronquites, doenças do foro pulmonar mesmo, pneumonia, infecções dos pulmões e temos outras, como a asma, que é propícia nessa época do ano, a tosse, tosse convulsa, vários tipos de gripe, as amigdalites, que são infecções da garganta, não é? E não só amigdalites, faringites, laringites, tudo isso vem na época do frio, quando nós não nos agasalhamos bem e pronto, aquilo tal está em cima de nós.
Doutora Nídia, portanto, são todas elas doenças relacionadas com as vias respiratórias, não é?
Sim, são todas doenças relacionadas às vias respiratórias, porque neste contexto as vias respiratórias, em tempo frio, elas tornam-se mais sensíveis, não é? Principalmente nos países que têm o clima quente, não é? Porque nos países que têm o clima frio também têm essas doenças, mas essas doenças tornam-se mais atenuadas pelo hábito, pela conveniência.
Uhum.
Nós temos mais tempo quente do que o frio. Então, o frio entra com uma chapa e as pessoas têm tido todas essas doenças descem para todas as vias respiratórias.
Doutora Nídia...
Para cada uma delas...
Sim, para cada uma delas, diga.
Para cada uma delas, dependentemente do estado do paciente, nós fazemos um tratamento, um acompanhamento, dependentemente do surto que houver. Por exemplo, neste momento na cidade de Maputo, está a haver um surto de uma tosse que faz constipação. As pessoas ficam muito debilitadas e é uma tosse alérgica. Não sei o que anda no ar, porque as pessoas tossem e não sai nenhum escarro. E as pessoas ficam enfraquecidas, não têm vontade de comer, dói-lhes o peito, né, de tanto tossir. E amigdalites. Nós estamos a ter muita amigdalite. As pessoas vêm com níveis de febre muito alta, dizem que dói a garganta, começou há 2 dias, não conseguem comer, estão fracas, e a gente vê lá as amígdalas completamente inflamadas, e às vezes temos amígdalas completamente purulentas, onde nós, cada uma delas, fazemos uma medicação apropriada para o alívio do doente.
Doutora Nídia, deixe-me fazer uma pergunta. Mencionou que, por exemplo, em Maputo, neste momento, há uma tosse seca, que não sabe o que anda no ar. Uma das coisas que eu lhe ia perguntar é qual é o impacto que tem, por exemplo, a poluição atmosférica, e por isso nós estamos a pensar nos escapes dos carros, carros que não estão afinados e atiram para o ar com todas aquelas poeiras. Até que ponto é que não só o frio, como, por exemplo, a poluição atmosférica tem muito a ver com estas doenças chamadas do tempo frio, ou mais propícias no tempo frio, ou mais vulgares?
Exatamente, Ana. Eu acabei por dizer que esta época do ano aqui, por exemplo, de Maputo, está com este tipo de tosse, e que as pessoas tossem de uma forma que tiram nos primeiros dias, é purulenta, mas nos últimos dias torna-se uma tosse seca. Isso devido a, por exemplo, está associada, quando vem, já passou aquela época, por exemplo, de tosse com purulenta, quando vem tem uma tosse seca que não deixa dormir, etc., que nós chamamos alérgica. Para além da medicação que nós damos, para não passar para os pulmões, também damos uma medicação antialérgica para o alívio, porque leva também a doenças das vias respiratórias superiores, que é a famosa constipação ou gripe.
Doutora Nídia...
Portanto, o clima beneficia, é uma palavra que não devia evitar, mas é um acervo, é uma plataforma para que essas doenças surjam desta maneira.
E, doutora Nídia, portanto, cada uma dessas doenças às vezes parecem muito semelhantes umas às outras, não é? Porque afetam mais ou menos a mesma área do corpo, mas são doenças que são diferentes, algumas são tratadas de maneiras diferentes, umas podem-se prevenir, outras não se podem prevenir, como, por exemplo, a questão da asma. Mas muito sucintamente, doutora Nídia, nestes cerca de 2 minutos que nós temos, o que é que, como médica, aconselha os seus doentes, as pessoas com quem lida, para evitarem o melhor possível estas doenças de frio, ou associadas ao frio?
Eu aconselho que os adultos não provoquem essas doenças, porque... existem adultos que saem sem estarem agasalhados e vão para o frio, depois trazem essas doenças para casa, e os petizes sofrem muito mais, porque as crianças também estão neste foro, já não conseguem respirar, ficam no hospital, internadas, a levar oxigênio, etc., etc. Então, Eu gostaria que os adultos tivessem mais cuidado com elas para não passarem as crianças, porque elas sofrem muito mais.
Portanto, é uma questão de dar o exemplo, portanto, o adulto dar o exemplo à criança. Uma das outras coisas, doutora Nídia, que se fala, está sempre a falar muito, e que as suas normalmente não seguem esse conselho, é beber muita água. Porquê que beber muita água, beber água, faz bem em relação a estas doenças?
Bom, faz bem porque a água faz um mecanismo de lubrificação, porque as pessoas têm a parte superior às vezes muito seca por causa da alergia, e então ao beber água desumidifica o catarro, não é? O catarro fica menos espesso e também faz bem ao organismo nessa altura beber água.
Isto, doutora Nídia, também, sem falar de uma coisa que nós falamos aqui, mencionar uma coisa que temos falado aqui, é evitar fumar ou conviver com fumantes ou ambientes muito fechados em que é propícia a passagem desses germes. Doutora Nídia, 30 segundos para o seu lembrete, antes de dizermos bye-bye.
Bem, o meu lembrete, as doenças estão aí, elas foram sempre assim, nós temos é que ter um cuidado, e esse cuidado é essa educação que nós damos aos ouvintes.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos desejar a todo o nosso auditório votos de uma boa semana de saúde, votos também para si, doutora Nídia, que tenha uma boa semana de saúde, para continuarmos com aquele sorriso de orelha a orelha, ou como diz a doutora Nídia, o mais saudável possível.
O sorriso mais saudável do mundo.
E pronto, amigos ouvintes, então até para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nidi. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, este passo a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E para hoje, a Daniela Seteski escolheu o Mauro Castanho de Angola, com quem ela vai conversar.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou entrevistar o angolano Mauro Castanho, que está a estudar lá no Brasil, em Minas Gerais, cidade de Viçosa. Olá, Mauro, tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Olha, Mauro, você está aí no Brasil já há alguns anos, né? 3 anos, mais ou menos. E você tem 23 anos, né? Está a estudar Direito. Quero saber um pouquinho aí da sua experiência. Como é que está sendo estudar aí no Brasil?
Ah, é uma experiência diferente, muito boa. Hoje eu consigo vislumbrar, consigo pensar de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo podia ter essa oportunidade, sabe? De sair do país para ter uma outra experiência, para ter outra visibilidade do mundo. Realmente está sendo uma experiência muito agradável. O aprendizado é excelente.
Que bom saber disso. E você mencionou que você gostaria de falar um pouco aí da política e da questão política e econômica, né, em Angola, e de que maneira que isso está afetando você e muitos outros estudantes que estão no Brasil e também espalhados pelo mundo, né? Você estuda nessa universidade brasileira e você conta com o dinheiro dos seus pais, né, para pagar suas despesas, com roupas, livros, comida. Como é que está essa situação no momento?
Então, hoje em dia a situação apertou, né? Porque às vezes os problemas que nós enfrentamos, os que o país enfrenta, que eu não sei todos, mas consigo citar alguns. Eu acho que essa a relação política, econômica que Angola tem com os demais países, no caso talvez seria Estados Unidos, né? Que hoje é a maior potência, a falta de dólar, a escassez de dólar dentro do país está nos afetando muito mesmo. Por exemplo, nós temos muita dificuldade de receber os valores que saem do país para cá por causa das taxas bancárias, que estão muito altas mesmo, que às vezes a tua família rala, que é para poder mandar uma graninha para você, você nem chega aqui, metade daquilo que eles tentam mandar, sabe? As taxas bancárias estão exorbitantes, muito altas mesmo. Inclusive, com esses problemas, tem muitos alunos que desistem dos cursos, que largam seus sonhos, deixam seus sonhos para trás e voltam para seus pais de origem por causa da política do programa estudantil que nós viemos, né? Que nós não podemos trabalhar, nós não podemos ter carteira de trabalho assinada, simplesmente vamos estudar e estatal.
E esse problema é um problema já que já está durando bastante tempo. Eu conversei com uma outra estudante angolana aí no Brasil, se eu não me engano, ela me falou o mês de outubro de 2015. É mais ou menos essa época que o problema começou, Mauro?
Sim, sim. Bem, eu não conheço a época mesmo. Já vai um tempo, né? Já vai um tempo.
Já vai, olha, daqui a pouco está completando um ano, infelizmente, né? A gente já está em junho aqui, se a situação não melhorar, né? E você, como é que você se vira aí com essa falta de dinheiro? Dá para você se virar? Como é que você se arranja aí?
Então, às vezes fazendo poupança, né? E tentando alguns projetos, algumas pesquisas na universidade. Tentar fazer alguma coisa, pegar um estágio remunerado, que é bem difícil, por exemplo, aqui na minha cidade. Eu sou uma cidade pequena. Talvez o pessoal que tem cidade grande tenha mais vantagens. Para nós aqui não, porque nós estamos no interior. E nós brigamos muito para pegar uns tais remunerados e você ganha uma grana e vai fazendo poupança.
Sim.
E a vida vai indo.
E vocês aí, como é que é o grupo aí, a angolana aí em Viçosa? Quantos estudantes angolanos estão aí na Universidade Federal de Viçosa?
Então, um número exato assim, se eu chutar, eu estaria mentindo. Mas eu acho que nós somos 6.
E vocês se conhecem, assim, são amigos, se mantêm próximos?
Sim, sim, sim. Temos uma relação muito boa. Inclusive, os finais de semana estamos sempre juntos. Conversamos, discutimos até mesmo esses problemas, tentando dar soluções.
E o que você está achando aí de tá estudando aí no Brasil? Quero saber a sua relação com as pessoas, com os brasileiros aí em Viçosa. Quais são as suas dificuldades aí que você enfrenta?
Eu tive mais dificuldades no começo, né, quando cheguei. Sotaque, o português, que parece não ser diferente, mas realmente é diferente. Você tem que esforçar muito para falar com o sotaque do português do Brasil, porque senão os professores não entendem a forma com que você escreve na prova. O português de Portugal, às vezes, não faz tanto sentido. Ademais, assim, a relação com os brasileiros é perfeita. Normalmente, não tive nenhum problema com esse povo.
Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, o nosso bate-papo já está chegando ao fim aqui. Eu quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte e saber se você quer mandar uma mensagem aí para os seus amigos, familiares.
Ah, eu gostaria de mandar um abraço para a minha família, um abraço, um beijo. E os meus amigos, desejar-lhes força para nunca deixar de acreditar, nunca desistir dos seus sonhos, tanto lá em Angola quanto aqui no Brasil. E a vida tem dessa, não há êxito sem sacrifício. Vamos correr atrás, um dia a gente consegue.
Mauro Castanho, amigo ouvinte angolano, a conversa com a Daniela Steschke aqui aos microfones da Voz da América em português. E agora, até ao final, vamos ficar com a MCK, por sugestão do amigo ouvinte Mauro. Desde sempre irreverente música angolano, o silêncio também fala.
Senhoras e senhores, da trincheira de Deus para a nutrição espiritual, do Xabá para o mundo, esta noite com vocês, MC Katonji Folongopongo.
Mano, desperta do sono, não seja mais um. Quem vive de esperança morre de fazer jejum. Viva a vida de forma livre, aprenda a ser cidadão. Saiba que o medo é o maior inimigo da revolução. A democracia não cai do céu, corra atrás dela. O grande exemplo está aí, não sou Mandela. Liberdade é conquistada com sacrifício e glória. Kwame Nkrumah, Mika Cabral, assim confessa a história. Obstáculos são ingredientes para a vitória. É hora de pôr fim a este cenário sinistro. Angola é um estado democrático de direito, e o morador da Boa Vista é igual ao senhor ministro. Portanto, deve existir respeito. Até quando queres beber água da cisterna, exige a qualidade de vida a quem te governa. Não podemos viver calados eternamente. As grades da comarca não prendem a tua mente. São Nicolau, Tarrafal, não foram poucas cadeias. Os puretes doem na carne, mas não desfazem ideias. Angolano, acorda, chora agora, ri depois. Luta em defesa dos teus direitos, manifesta a tua voz. O país não tem dono, Angola é de todos nós. O país não tem dono, Angola é de todos nós.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Bro, levanta a voz. Até quando viverás parado como uma planta? Não consegues perceber que a disparidade é tanta. A miséria espanta. Um gajo já não sabe se chora ou canta. Ave Maria Santa, bro. Levanta, não caia na propaganda. Existem 18 províncias de Angola, nem só Luanda, onde a elite se enriquece de forma duvidosa. Enquanto os pistas vivem com jipes e mansões, a maioria passa fome à espera das doações. O petróleo só brilha para a minoria. A maior parte da população sobrevive com menos de um dólar por dia. E a descoberta de cada poço alarga o fosso entre aqueles que têm nada e os que colocam no bolso. Há muita gente a passar fome que pode se frustrar. Não tarda, o povo vai se revoltar. Na província do Uís, há quem estuda debaixo de árvores. Vi com meus próprios olhos, ninguém me contou. No Xinguare, a gente a morrer de frio. Tem mais mina nas aldeias do que cacuços no rio. Dá-me calafrio ver o número de crianças barrigudas com cabelos amarelados. É triste ser rico e viver de modo lastimável. Nascer na lunda e não ter água potável. Abaixo a corrupção, tirem as máscaras negras. O poder não é eterno, democracia tem regras. Diga não à humilhação e ao abandono. Já disse e repito que o país não tem dono.
Já disse e repito que o país não tem dono.
Angola não por lá, chora por redemoinho. Tem defesa de todo direito, manifesta sua voz. Angola não por lá, chora por redemoinho. Tem defesa de todo direito, manifesta sua voz. Angola não por lá, chora por redemoinho. Tem defesa de todo direito, manifesta sua voz. Angola não por lá, chora por redemoinho. Tem defesa de todo direito, manifesta sua voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Bro, levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Bro, levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Bro, levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós.
Bro, levanta a voz.
O país não tem dono, Angola é de todos nós. O país não tem dono, Angola é de todos nós.
MCK e o Silêncio Também Fala, com que nos vamos despedir. Foi a missão Vespertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 26 de junho de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.